Ensino sistêmico sobre vida cristã. Estudo deste áudio. O Evangelho da Salvação. Capítulo 6. Salvo de, mas para o quê? O Senhor Jesus Cristo disse que a salvação que ele veio oferecer ou que é contida no Evangelho é especificamente direcionada àqueles que se perderam do caminhar segundo a vontade de Deus ou que se desviaram para andar em caminhos ditados pelo pecado e que resultam na perdição das suas almas. E ainda que muitas pessoas não reconheçam a sua condição de perdidos ou pecadores necessitados da salvação oferecida pelo Reino dos Céus, esta condição se aplica a cada um dos seres humanos. Todos os indivíduos apresentam a necessidade de receberem a sua salvação eterna, conforme o Senhor declarou através das suas palavras que também foram registradas nas Escrituras, como, por exemplo, o texto de João 3 que repetimos mais uma vez abaixo e também através das suas palavras proferidas aos seus discípulos quando lhes instrui a pregar o Evangelho por todo o mundo e a toda criatura que há nele. João 3, 16 até 17. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Marcos 16, 15. E disse-lhes, ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. A iminente necessidade que uma alma tem de ser salva da sua condição de pecadora e do caminho da perdição, contudo, não contempla todo o escopo da salvação contida no Evangelho do Senhor. A salvação contida no Evangelho, por exemplo, não é como um resgate que um salva-vidas realiza ao salvar uma pessoa em perigo no mar ou em alguma outra emergência. A ação de salvação que é esperada de um salva-vidas é que ele resgate pessoas de lugares ou de condições de perigo iminente que estas se encontram e as tragam para um lugar seguro, livre do perigo momentâneo e onde as pessoas salvas possam ao menos receber os primeiros socorros com vistas a serem amparadas até que estejam estabilizadas para retornarem à continuidade das suas vidas. O papel do salva-vidas não se estende para as atividades de acompanhamento da pessoa resgatada após a recomposição desta e não se estende em instruções de como este indivíduo deveria passar a viver a sua vida em geral após experimentar a intervenção de salvamento. A salvação que Deus oferece, por meio do seu Evangelho, é imensuravelmente mais ampla do que os resgates no plano natural, pois juntamente com a redenção das pessoas de um contexto de perdição espiritual e eterna, ela ainda oferece uma nova condição de vida a todo indivíduo salvo, assim como também oferece toda a provisão necessária para que a pessoa salva possa ser fortalecida e firmemente estabelecida nesta nova condição a ela oferecida. A salvação contida no Evangelho é o oferecimento de uma atuação viva do Senhor que realiza um processo que, primeiramente, tira ou desliga uma pessoa da situação de perdição, mas que, ao mesmo tempo, também coloca a pessoa salva em uma condição de vida completamente nova fundamentada ou suportada eternamente pelo Senhor. A salvação contida no Evangelho sempre atua em prol do processo ou da ação conjunta de salvar um indivíduo da perdição e colocá-lo no caminho da vida eterna, inclusive para as pessoas que recebem esta salvação nos instantes finais das suas vidas naturais. Colossenses 1, 13 até 14. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Uma proposição de salvação que anuncia a intenção de salvar as almas das pessoas da destruição, causada pelo afastamento delas da comunhão com Deus ou pela sujeição ao pecado, e que não contemplar a disponibilização de uma nova condição de vida em conjunto com o livramento do caminho da condenação, não se refere à salvação contida no Evangelho do Senhor, e, portanto, não se refere a uma salvação digna de crédito. em função das aflições e do medo vivido sob a condição anterior ao conhecimento da salvação de Deus, e até por causa da grande gratidão no coração, é compreensível que as pessoas salvas pelo Senhor vejam a salvação celestial principalmente com uma ênfase voltada ao livramento que receberam em suas vidas, o que é de fato amplamente digno de ser exaltado e celebrado. Entretanto, no caso da salvação oferecida por Deus, a permanência somente no estágio do livramento simplesmente não contempla o quadro mais amplo do que vem a ser a salvação contida no Evangelho para cada um dos seres humanos. Quando o Evangelho de Deus é visto também sob a ótica da atuação da justiça de Deus, abordado mais amplamente no material sobre o Evangelho da justiça de Deus, também é possível ver que o Senhor não somente justifica as pessoas dos seus pecados, mas Ele as justifica para que venham a ter paz e para que venham a viver uma vida sob a comunhão e instrução do Senhor nas mais diversas áreas de sua nova condição de vida. Se a salvação oferecida por Deus, através do seu Evangelho, fosse somente uma intervenção de livramento ou salvação circunstancial ou momentânea, e sem que em seguida ela também oferecesse a possibilidade da pessoa resgatada poder viver e andar em novidade de vida ou pelos caminhos da vida eterna, esta proposição de salvação seria somente temporal, sem durabilidade ou estabelecida sob um fundamento muito passageiro. Considerando que uma pessoa que veio a necessitar da salvação de Deus passou a precisar dela precisamente por causa de caminhos ou práticas dissociadas da comunhão com Deus aos quais ela se sujeitou, ela também necessita de uma salvação que não somente a livre do caminho da destruição no qual incorreu, mas que juntamente lhe conceda a possibilidade de passar a viver e andar de tal maneira que possa escolher não voltar a recair na sujeição à perdição da qual foi liberta. O propósito de Deus ao oferecer e ao realizar a salvação de pessoas através do seu Evangelho, não é apenas operar uma salvação e um livramento circunstancial, temporal e frágil, mas é operar uma salvação para um novo começo de vida, uma duradoura e eterna novidade de vida. Portanto, a salvação que Deus oferece através do seu Evangelho é uma salvação que permite uma dissociação de uma posição ou condição antiga para que a pessoa liberta do seu estado anterior venha a ser colocado em uma nova posição ou condição de vida na qual lhe estão disponíveis no Senhor novos propósitos, bem como a instrução e o suporte para a novidade de vida para a qual ela foi salva. Considerando que uma pessoa que necessita ser salva do caminho da condenação e morte passou a estar sujeita a este caminho por causa de uma vida dissociada da comunhão com o Senhor, a sua salvação não seria completa se ela também não permitisse que a pessoa redimida do caminho da condenação pudesse retornar à comunhão que aguarda de incorrer no caminho da perdição. Pelo fato de não saberem, não entenderem ou não se disporem a aceitar que a salvação de Deus é o meio para uma nova posição e condição de vida, muitas pessoas acabam sendo socorridas muitas e muitas vezes por Deus no dia a dia delas sem, contudo, deixarem as situações e práticas similares àquelas que as levaram à necessidade da intervenção de Deus para serem salvas. Apesar de estarrecedor, muitos daqueles que são socorridos a todo instante por Deus em aspectos naturais insistem em optar pelo caminho que os coloca na trajetória contrária à salvação de Deus especificamente porque não querem mudar as práticas que eles têm seguidamente adotado em suas vidas, conforme exposto também nos seguintes textos. João 1:6-13. Houve um homem enviado por Deus cujo nome era João. Este veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz, a fim de todos virem a crer por intermédio dele. Ele não era a luz, mas veio para que testificasse da luz, a saber, a verdadeira luz, que, vinda ao mundo, ilumina a todo homem. O Verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas, a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. João 3:16-21. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é julgado, o que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. O julgamento é este, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz e não se chega para a luz, a fim de não serem arguidas as suas obras. Quem pratica a verdade aproxima-se da luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Deus não oferece o evangelho da salvação para que as pessoas se detenham somente no aspecto do livramento propriamente dito e para que, deliberadamente, fiquem se colocando repetidamente em situações nas quais necessitam que a mesma salvação venha a ser-lhes oferecida vez após vez. Adotar uma postura de querer a salvação de Deus somente para livramento da perdição, sem que haja no coração um intento sincero de abandonar a maneira de viver e andar que leva à necessidade da salvação, ou sem que haja o intento de também viver a nova vida proposta por Deus, coloca uma pessoa em uma situação muito delicada diante da salvação eterna e diante do Senhor que a oferece, conforme nos é exortado no texto abaixo. Hebreus 2:1-4. Por esta razão, importa que nos apeguemos, com mais firmeza, às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Se, pois, se tornou firme a palavra falada por meio de anjos, e toda transgressão ou desobediência recebeu justo castigo, como escaparemos nós, se negligenciarmos tão grande salvação? A qual, tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram, dando Deus testemunho juntamente com eles, por sinais, prodígios e vários milagres e por distribuições do Espírito Santo, segundo a sua vontade. Entender que a salvação de Deus é um mero livramento e resgate de uma condição iminente de destruição, sem querer a nova vida que a salvação também oferece e capacita para ser vivida, é um equívoco de compreensão do que é o Evangelho da salvação e não está alinhado ao verdadeiro desejo de salvação, livramento e dissociação da fonte que produz a destruição. A salvação oferecida a nós pelo Senhor através do seu Evangelho é o oferecimento de um livramento plenamente satisfatório da antiga condição de não estar salvo, mas também é, igualmente, um livramento plenamente satisfatório para nos conceder novidade de vida no Senhor e nos capacitar a viver e andar em harmonia com a condição de salvos. Somente Deus, através de seu eterno poder, pode livrar uma pessoa das garras do pecado, da carne, do mundo presente, da morte, do diabo e do império das trevas. E cada um destes livramentos e o preço pago pelo Senhor Jesus Cristo para possibilitá-los são dignos de eterna contemplação e exaltação. Entretanto, também somente em Deus e na salvação que Ele oferece é que se encontra o pleno poder que pode possibilitar uma pessoa a permanecer no estado de salva e na condição de uma vida em conformidade à sua nova posição. No estudo sobre o Evangelho de Cristo, mencionado na introdução deste material, foi visto que o livro de João ou o chamado Evangelho segundo João, apesar de ser riquíssimo nos itens da salvação atuantes nos diversos aspectos de livramento que toda pessoa precisa receber em sua vida, não foi escrito somente com a finalidade final de apontar para o livramento que Cristo veio proporcionar aos perdidos. O livro de João foi escrito também com o objetivo central e primordial de apontar para a condição vital que está associada ao aspecto das pessoas crerem no Senhor Jesus como o Cristo, o Filho de Deus, e isto, para que, como resultado do crer em Cristo, cada pessoa venha a obter a novidade de vida eterna advinda do reino de Deus. João 20:30-31. Na verdade, fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Apesar do livramento que Deus oferece a favor de cada pessoa ser imprescindível e imensuravelmente importante e valioso, pode ser notado que a ênfase do objetivo central dos escritos registrados no livro de João não é voltada somente para o livramento em si, mas para o resultado do que o Evangelho da Salvação pode produzir na vida daquele que o recebe e que se mantém nele de forma crescente. A salvação oferecida pelo Evangelho, quanto ao aspecto do livramento, é como um prelúdio para que, pela mesma salvação, um indivíduo possa passar a experimentar o que está descrito no final do livro de João, a saber, crer que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que pela fé e confiança nele, venha a ter a vida eterna em seu nome. O livramento, obviamente, é um aspecto de valor inestimável e inseparável da salvação oferecida por Deus em Cristo e através do Evangelho da Salvação. Este aspecto, entretanto, é somente o início de um propósito ainda muito maior e mais elevado. Ao anunciar o propósito da sua vinda ao mundo como o Salvador de todos que necessitam o livramento do caminho da condenação e da morte eterna, o Senhor Jesus Cristo declarou que ele viera para salvar o que estava perdido, mas também para conceder abundância de vida àqueles que dele recebem a salvação oferecida em seu Evangelho, conforme segue. João 10:10. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Neste ponto, alguém poderia argumentar que aquilo que foi exposto neste capítulo é muito óbvio, mas diante do que milhares e milhões de pessoas têm pensado a respeito da salvação de Deus em nossos dias. E diante do que uma enorme parte dos chamados anunciadores do Evangelho tem pregado ao longo dos últimos anos, saber que a salvação de Deus é o caminho para a dissociação de uma posição de iminente perdição para uma condição de novidade de vida completamente nova oferecida por Deus é algo que se faz extremamente necessário de ser reestabelecido. Ao procurarmos apontar para o fato de que a salvação de Deus não se limita a prover livramento, não estamos, de forma alguma, procurando ser desrespeitoso com tudo o que esta salvação fez e faz por nós para nos dar uma condição de estarmos livres do jugo do pecado, do corpo do pecado, das trevas ou do caminho da perdição. O que estamos procurando evidenciar é que uma das formas que mais demonstra o amor de um indivíduo pela salvação recebida é compreender e também aceitar que ele foi salvo para poder experimentar uma maneira nova de viver e com propósitos novos a serem alcançados, sendo que isto também é parte integrante da mesma salvação e dos alvos estabelecidos por Deus através do seu Evangelho. Receber e experimentar a salvação proporcionada por Deus através do seu Evangelho é como o ato de passar por uma porta que divide duas realidades ou condições de vida muito distintas. É passar a experimentar a situação em que uma pessoa é liberta e, ao mesmo tempo, transportada para fora do lugar que a leva para a perdição para um lugar regido por novas condições, cheio de vida e com uma esperança firmemente estabelecida para toda a eternidade. João 10:9. Eu sou a porta, se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará, e sairá, e achará pastagens. Romanos 1:16-17. Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. O aspecto da salvação no Evangelho demonstra que a redenção, remissão ou resgate de uma vida destituída da vontade de Deus para uma vida que se alinha à vontade do Senhor não se refere a meros conceitos intelectuais e teóricos, mas a aspectos reais e práticos que podem ser vivenciados de fato, através da justiça de Deus, por aqueles que recebem este Evangelho. João Batista iniciou as suas pregações dizendo que o Senhor Jesus Cristo é a luz que ilumina a todos. O Senhor Jesus Cristo disse que ele veio para oferecer a vida abundante sob a direção do seu pastoreio. E João, o apóstolo de Cristo, nos afirma que as palavras descritas em seu livro sobre a salvação de Deus foram escritas para que saibamos que Cristo é o Filho de Deus, e que sabendo isto, possamos crer nele para desfrutarmos de vida em seu nome. Assim, o que podemos perceber é que todos os que verdadeiramente anunciaram a salvação de Deus são unânimes em apontar para o fato de que a salvação oferecida pelo Evangelho é completa para realizar todo o livramento que é necessário, mas também para conceder a provisão para um novo viver. A salvação do Evangelho é oferecida para trazer livramento daquilo que se opõe à vida que Deus quer conceder para cada ser humano, mas ela é concedida a fim de que cada ser humano salvo passe de fato a receber e viver esta novidade de vida que lhe é oferecida no Senhor. A salvação contida no Evangelho salva de uma vida dissociada da comunhão com Deus para uma vida em Deus e guiada pelo Senhor. 2 Coríntios 5, 14 até 15. Pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto: um morreu por todos, logo, todos morreram. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Romanos 5, 8 até 9. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Romanos 8, 32. Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes, por todos nós o entregou, porventura, não nos dará graciosamente com ele todas as coisas.